Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.
A miopia infantil pode ser gerida. A Shamir lançou as lentes Shamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Shamir que gerem a progressão da miopia são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Shamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em shamir.pt.
Boa tarde. Porque se não é resposta com o Eduardo Sá, começa então agora. Bem-vindo, Eduardo. Tivemos aqui uma pequena falha neste arranque, mas tivemos uma semana que foi sempre a descer. Tivemos números terríveis, ordens para confinar, aulas suspensas. Isto às vezes faz-nos esquecer que no meio disto tudo também há coisas e momentos positivos. A nossa cabeça, Eduardo, funciona um bocadinho como o cérebro dos jornalistas. As boas notícias não são notícia?
Olá, Ricardo. Não, claro que as más notícias acabam por ter sempre um impacto significativo para nós e, evidentemente, se de alguma forma nos tocam de perto ou de longe. Mas há muitas boas notícias, sobretudo se forem comoventes, que nos mecem e remecem e das quais dificilmente nos esquecemos, porque atrás delas às vezes vêm imagens tão impactantes que não há forma de lhes fugir. E, portanto, sim, acontece isso agora. Desde há um ano quase que nós somos cilindrados por números, por infectados, por mortes, por muitas más notícias. E é importante que nós tenhamos a noção de que, de repente, isto se transforma de tal forma numa rotina que corre-se o risco das más notícias às vezes nos merecerem uma indiferença, o que tem outro tipo de custos, claro, Ricardo.
Oh, Eduardo, há alguns dias eu tropecei em quatro histórias de felicidade. Tropecei nisto num podcast que, não sendo da Rádio Observador, também recomendamos vivamente. É o This American Life, é fácil de encontrar. Estas histórias que encontramos no This American Life são incríveis. Aqui estamos a falar de quatro histórias com quatro momentos de felicidade. E às vezes são momentos aos quais não ligamos grande importância. Uma dessas histórias é muito engraçada. É uma história de felicidade extrema de um miúdo que tem 5 anos. Esta criança, nós conseguimos ouvir, está aos pulos, está feliz, 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 feliz. Diz à mãe que está muito feliz. E porquê? Porque pela primeira vez vai andar no autocarro que o vai levar à escola. É uma história que é contada a meias entre a criança e a mãe, e é uma história deliciosa. E tudo isto para lhe perguntar o seguinte, Eduardo: à medida que vamos crescendo, vamos perdendo este entusiasmo?
Ricardo, não. Mas às vezes vivemos entre notícias más, entre o lixo que se acumula de todos os dias, e às vezes relações tensas, viradas do avesso, que não nos adiantam nada, mas que ainda assim nos trazem uma sucessão de gestões por fazer. Eu acho que, no fundo, nós andamos tão virados sobre nós próprios que esta capacidade de nos ligarmos ao entusiasmo parece só possível nas crianças. E eu não acho que seja assim, de todo. Evidentemente que, para nós atendermos aos pequenos pormenores em que tropeçamos todos os dias, Ricardo, porque o mais grave é isso. Nós tropeçamos todos os dias e andamos tão alheios àquilo que são as pequenas coisas que não são tão insignificantes assim, mas que se cruzam connosco, que de repente, quando nós falamos de déficits de atenção, é verdade, mas são muito mais nossos que das crianças. O entusiasmo vem de... tem uma raiz muito bonita. O entusiasmo tem uma raiz que significa, de alguma forma, estar em Deus, ou seja, em Theos. E nessas circunstâncias, esta capacidade de nós nos entusiasmarmos com as pequenas coisas não é pré-fabricada, não é qualquer coisa que nós andemos propositadamente a fazer por acontecer, mas quando nós estamos minimamente disponíveis para olhar para o nosso lado, encontramos mais vezes, o que é estranho é que cada vez que nos entusiasmamos nos comovemos. E esta capacidade para nos comovermos às vezes parece estar tão atulhada de coisas supérfluas que de repente parece que só mesmo as crianças é que são capazes disto, de movimentos de alegria e de chegarem ao entusiasmo num instantinho, coisa que às vezes para nós parece tão difícil.
Oh, Eduardo, isso é muito interessante porque neste mesmo programa que serviu de inspiração para esta nossa conversa de hoje, surgia uma conversa com um poeta norte-americano chamado Ross Gay. Ora, este senhor escreveu um livro de poemas com anotações de coisas boas que lhe aconteciam durante o dia. E ele tomava notas tão diversas como esta. Uma conversa ótima que teve com um amigo ou com alguém que encontrou na rua, viu uma borboleta, escreveu um poema, sentiu um cheiro agradável, um odor agradável e escreveu um poema. Para estarmos mais disponíveis para esse entusiasmo, como o Eduardo explicava, poderia ser útil nós tomarmos notas das coisas boas que nos vão acontecendo ao longo do dia e depois, ao fim do dia ou ao fim da semana, passar aquelas notas em revista? Acha que isso poderia ajudar?
Nem. Sabe porquê? Porque eu tenho medo que às vezes isso seja demasiado metódico para uma coisa que tem que ser muito mais
natural,
solta, muito mais livre. E tenho medo, por maioria de razão, quando nós corremos o risco de pegar nestas coisas todas boas e pormos tudo muito guardadinho e de cada vez que estamos tristões irmos lá buscar uma dessas coisas que se cruzaram connosco, quase para dizermos: bom, se calhar nós não temos motivos para estar tristões. Eu acho que nós temos tantos motivos para estar tristões como para nos entusiasmarmos. A questão é que às vezes é importante alguém fazer estas anotações por um único motivo. Nós podemos não ter uma conversa, um cheiro ou uma borboleta, mas podemos ter muitos pequenos pormenores que nos tocam. E às vezes nós guardamos mais facilmente a maneira como alguém nos insultou no trânsito, a forma como alguém nos tratou mal quando nós ainda por cima queríamos comprar um bem ou outras coisas do género. E temos sempre, aliás, a ideia que as pessoas que andam ali à procura das coisas boas em que tropeçam são pessoas que não estão bem neste mundo, estão algures numa estratosfera estranha, porque nós somos um bocado invejosos, às vezes, quando as pessoas se entusiasmam, e aliás somos tão invejosos que de repente nos damos conta de estar a dizer que esses entusiasmos passam depressa, como se nós fôssemos aquelas personagens dos filmes. É? Claro, que estamos sempre ali à espera de roubar a luz que sentimos nos outros, quando às vezes a nossa dificuldade nem é tanto acender a nossa, é aceitarmos as luzes com que nos cruzamos. E se formos a ver, cruzamos com muitas mais do que pode parecer.
E é por isso que quando chegamos a casa, depois de um dia de trabalho daqueles, e dizemos mal do Antunes e do Correia e do Silva, nunca dizemos bem nem do Silva, nem do Antunes, nem do Correia. Nem dizemos: olha, o Silva hoje trouxe-me uma caixa de bombons maravilhosa.
Sim.
Nunca dizemos, não é?
Sim. Não, nós montamos romances sobre romances nos quais, invariavelmente, somos os protagonistas.
E somos sempre vítimas.
E o Antunes, não é? Sempre, do Correia, do Antunes, do Silva. E, aliás, se não fôssemos nós a chamar a atenção do Correia, do Antunes e do Silva, eles andavam perdidos nos seus mal-entendidos. Nós temos formas estranhas de fazermos lamúrias, sabe? Nós passamos a vida a fazer lamúrias e se fazer lamúrias de vez em quando é uma coisa boa, sobretudo se temos alguém onde deitar a cabeça, lamuriarmos-nos desta forma, sempre com a ideia de que o mundo inteiro se uniu para nos tramar,
exatamente,
não é muito sério e não nos leva a lado nenhum.
Mas isso trata-se ou não, Eduardo?
Com uma bela dose de bom senso, com acesso a essas histórias.
Porque há quem tenha mais tendência para a lamúria do que outros, não é?
É verdade que sim. Mas a moral da história é um bocadinho esta, não é, Ricardo? Se até uma criança de 5 anos parece conseguir entusiasmar-se com uma coisa tão simples, simples não é com toda a certeza básica. Bom, mas então porque é que nós, que supostamente seremos mais capazes de tantas coisas más, parecemos tão trapalhões e às vezes desvalorizamos de uma forma quase paternalista aquilo que no fundo todos nós gostaríamos de ser capazes de fazer?
Pois, essa é que é a pergunta. E às vezes estamos tão tristes, tão tristes, tão tristes que não conseguimos de maneira nenhuma vislumbrar uma saída, ver uma luzinha lá ao fundo do túnel.
Ah, sim, claro, claro, claro. Eu acho que nós temos a ideia que a tristeza é assim um buraco negro e não é. Nós estamos tristes quando de repente parecemos demasiado normais. Estamos tristes quando só somos capazes de falar do nosso trabalho e de mais nada. Estamos tristes quando somos capazes de falar da escola das crianças e nunca da relação que temos. E portanto às vezes a bruma da tristeza é assim um nevoeiro que no fundo não nos impede de caminhar, mas que no fundo nos gela até aos ossos. E portanto nós estamos muito mais tristes do que pode parecer por uma única razão. Porque o melhor antídoto para esta tristeza que gela, por estranho que pareça, parece quase moralista, mas não é, é mesmo tropeçarmos mais vezes no entusiasmo.
Mas temos de estar abertos a isso.
Temos sobretudo de não estar como nós somos todos capazes de estar, não é, Ricardo? Quanto mais nós nos sentimos inseguros em relação às coisas simples da vida, mais arrogantes parecemos, mais parecemos surfar na maionese, como dizem os brasileiros. E, portanto, às vezes a nossa arrogância, a maneira como tratamos mal as pessoas, só porque sim, é bem uma forma de nós dizermos aos outros que se nós não somos capazes de nos entusiasmar, ninguém tem o direito de o fazer. E, portanto, às vezes nós fazemos isso por inveja e por desamparo, para dizer a verdade. Porque sempre que alguém nos dá a mão, percebemos que o entusiasmo às vezes só está à distância disso, de alguém nos dar a mão e mais nada.
E então, nessa altura, Sr. Professor Eduardo Sá, neste atual quadro em que estamos, nesta semana terrível em que estamos, podemos entusiasmar como? Como é que nos vamos entusiasmar? Ajude-nos lá.
Ricardo, eu acho que nesta semana e nas próximas, que eu receio que possam
infelizmente,
ser
sim,
ainda piores, é muito importante que nós possamos perceber que lidarmos olhos nos olhos com a morte torna-nos todos muito mais capazes, muito mais habilitados, aliás, para tratar por tua vida e, sobretudo, para tratar por tua vida naquelas pessoas que são capazes de nos dar vida. Sejam as pessoas que gostam muito de nós, sejam as crianças que às vezes parecem demasiado elementares, sejam as pessoas que às vezes, em vez de falarem por palavras, falam por murmúrios. Nós precisamos das pessoas para acreditar na vida e quanto mais nós fizermos isso, mais andamos nesta montanha russa. Quanto mais a morte nos assusta, mais a vida nos interpela, assim nós sejamos capazes de apanhar as pequenas coisas e de nos entusiasmarmos com elas.
Obrigado, Eduardo, e espero que esta conversa ajude também a entusiasmar quem nos ouve. E quem nos ouve pode sempre enviar sugestões, perguntas, críticas. Basta enviar um e-mail para eduardosa@observador.pt. Não é preciso que se identifique, não precisa de se identificar para pôr as suas perguntas. O Porque Sim não é resposta volta segunda-feira. Daqui a pouco fica disponível no site do Observador e em podcast. E Ana Filipa Rosa, que habitualmente está aqui connosco, está a descansar uns dias, mas vai voltar em breve. Um abraço, Eduardo.
Outro para si, um bom fim de semana.
Olá, eu sou a Ana Filipa Rosa. Obrigada por ouvir este podcast. Se gostou, pode sempre partilhá-lo com alguém e ouvir a Rádio Observador. Estamos online, mas também no FM. Na Grande Lisboa em 98.7 e no Grande Porto em 98.4. Obrigada.
Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.